Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Os irmãos podem tomar assento. Eu louvo a Deus por mais essa oportunidade. E eu tenho certeza que não foi um convite só feito pelo meu pastor, mas foi uma oportunidade que o Senhor me concedeu nesta noite de poder estar aqui. E eu posso dizer com toda a certeza do meu coração, o Senhor tem uma palavra para o meu coração e o Senhor tem uma palavra para o teu coração nesta noite. Aleluia. Abra a tua Bíblia comigo. Em Tiago, capítulo 5, uma palavra muito conhecida da igreja, versículo 16, faço parte também do ciclo de oração, já estamos aqui por um bom tempo junto com a irmã Irene, e posso dizer que tenho aprendido muito com o ciclo de oração, aprendi a orar, aprendi a buscar ao Senhor, e aprendi a ser fortalecida através da vida dessas irmãs que têm coberto o nosso ministério em oração. Tiago, capítulo 5, versículo 16, mas a parte B, nós vamos ler o versículo que diz assim, confessai as vossas culpas uns aos outros, e orais uns pelos outros, para que sareis. Essa parte, a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Em uma outra versão, a qual estávamos estudando, o Senhor trazia ao meu coração, a oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder. É isso que significa. A oração de uma pessoa obediente, de uma pessoa que busca a Deus, de uma pessoa que vive na direção do Senhor, de uma pessoa que tem prazer em dedicar tempo ao Senhor, de uma pessoa que tem prazer, o que, que é oração? A oração é o ato de falar com Deus, é o ato de adorar a Deus, é o ato de dizer para o Senhor, seja agradecendo a Deus em ação de graças, seja em petição, se humilhando diante do Senhor, seja deitado, seja sentado, seja de pé, seja cuidando do serviço diário, mas Deus tem escutado a oração daquele que é obediente a Deus. Preste bem atenção nisso. Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Deus tem compromisso com quem está cada dia se entregando na presença dEle. Não é orar hoje e daqui uma semana orar de novo. Não é buscar o Senhor daqui um mês em uma festividade e depois esquecer e voltar mais um mês e buscar, não. Deus tem prazer, sabe por quê, querido? E vou mostrar isso na palavra nesta noite. Quando nós somos tementes, quando somos obedientes, quando nós temos intimidade com Deus, e isso é conquistado através da oração, quando nós buscamos e temos intimidade com Deus, olha, não importa qual é o tamanho da tua oração, se a tua oração é de uma hora, se a tua oração é de alguns minutos, o importante, querido, minha querida irmã, é que quando você entra na presença do Senhor em oração, sabe o que que acontece? Eu já quero adiantar para você nesta noite, quando nós entramos na presença do Senhor em oração, em um coração obediente, Deus move os céus, Deus move a terra para atender a nossa oração. E é assim que Deus tem feito. E quando eu meditava, quando o pastor Antônio me fez o convite para estar ministrando da palavra, o Senhor trouxe uma pessoa ao meu coração, um homem muito conhecido, uma palavra conhecida, que se encontra no livro de 2 Reis, no capítulo 20. Nós vamos meditar em alguns versículos que fala sobre um homem chamado Ezequias, e que diz assim o versículo 4, sucedeu, pois, que não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo, volta e dize a Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai, preste bem atenção nessa palavra, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Você crê nessa palavra? Você crê que Deus tem ouvido a tua oração e tem visto as tuas lágrimas? Você crê nesta palavra, meu querido? Esta palavra, minha irmã, não era para Ezequias simplesmente, mas esta palavra é para mim e para você no dia de hoje, que tem colocado a sua dependência diante de Deus. Deus tem ouvido a tua oração e Deus tem visto as tuas lágrimas. Quem foi Ezequias? A Bíblia nos declara, Ezequias foi o sétimo rei de Judá. Obediente, sétimo rei bom, que reinou com obediência a Deus. E o 13º, Judá estava dividido, Israel estava dividido, reino do norte, reino do sul. E esse reino do sul fazia parte de duas tribos, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. E Ezequias estava reinando. O seu pai era um homem chamado Acaso, um rei mau, maligno. E quando o pai dele morreu, Ezequias assumiu a posição de rei. Só que Ezequias, ele era diferente. Ezequias não era como Acaso. Ezequias era um homem diferente. Ele foi um rei temente a Deus. Era obediente a Deus. Fez uma aliança com o Senhor de uma maneira maravilhosa. E a Bíblia declara no capítulo 18 que não houve um rei como ele antes e nem depois. Isso no reinado de Judá. No tempo do reinado de Judá, dele. Ezequias era um homem que quando ele assumiu o posto de rei, ele deu uma ordem, porque o templo estava selado, fechado, estava em uma situação tão deprimente, a vida espiritual de Judá, que ele enviou os levitas para que fizessem uma limpeza no templo, para você entender um pouquinho da palavra. E disse que levou 16 dias para acabar com toda a limpeza do templo. E ele voltou, realizou a Páscoa, realizou o culto a Deus, ele fez uma aliança com o Senhor. Ezequias colocou no seu coração em andar com Deus, em estar com Deus, em viver com Deus. Quebrou todos os altares, derrubou todos os ídolos, fez uma limpeza geral. E sabe o que acontece? Quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, quando nós colocamos a nossa vida diante de Deus e declaramos que queremos viver uma vida diferente, uma aliança com Deus, nós começamos a não olhar mais para trás, tudo aquilo que é passado fica para trás, tudo aquilo que é impedimento, tudo aquilo que é mentira fica para trás. Sabe o que acontece, querido? Automaticamente, Deus, ele começa a olhar para nós, Deus, ele começa a nos abençoar, Deus começa a mover de uma maneira diferente, Deus começa a prosperar a nossa vida. E eu creio que muitos aqui já têm experimentado isso. E Ezequias, ele faz uma aliança com Deus. Só que Ezequias estava passando por uma dificuldade. Senaqueribe, rei da Síria, já tinha invadido as cidades fortes de Judá e já tinha conquistado muitas cidades. E ele desejou entrar diante de Jerusalém, tomar Judá, que era a capital de Jerusalém. E Ezequias recebeu um recado de Senaqueribe. Senaqueribe mandou os seus servos para que enviasse uma mensagem. E quando ele envia esta mensagem, eu comecei a meditar nesta palavra, ou desde ontem que eu estou me alimentando desta palavra, e eu comecei a alegrar o meu coração, porque quando Senaqueribe, ele envia uma mensagem que iria destruir Judá, que iria destruir aquele povo, irmãos, além dele mandar uma mensagem de destruição para Judá, ele também enviou uma mensagem dizendo que Deus não era por aquele povo, que Deus não poderia dar vitória àquele povo, que Deus não poderia fazer nada por aquele povo, mas uma coisa eu aprendi, a minha Bíblia e a tua Bíblia me ensina que nós somos meninas nos olhos de Deus, que nós somos propriedade de Deus, propriedade particular de Deus. Isso é tremendo, isto é maravilhoso, querido. Sabe por quê? Porque o inimigo, para tocar em você, tem que pedir permissão para Deus, e quando ele se levanta contra você, querido, quando se levantar contra você, pense numa coisa, é a mesma mensagem, não mudou. Deus pode dizer para você nesta noite, como disse ali através de Isaías, o profeta, olha, não temas, porque esse negócio aí não é contigo. Com as minhas palavras, não temas, com esse negócio aí não é contigo. Este negócio é comigo agora. Pode deixar que eu vou entrar, pode deixar que eu vou agir, e eu vou mostrar para ele quem é Deus. Ah, decomanai, sui, decanta, labastéria, show, decantas. Meu Deus, Ezequias, quando ele recebe, e que ele ouve o que eles estavam dizendo, sabe o que eu acho mais tremendo? É que Ezequias não reagiu às ameaças, Ezequias não se levantou para falar nada. O negócio dele era com Deus, o compromisso dele era com Deus, o negócio dele era com Deus. Ele correu, sabe para onde, querido? Para o mesmo lugar que você está aqui hoje, para a casa do Senhor. Ele entrou na presença do Senhor e ele começou a orar a Deus, ele começou a falar com Deus. E envia mensageiros para poder ir até Isaías. E mais uma vez, não se contentando de Senaqueribe, manda cartas para Ezequias, não vai dar para falar tudo, manda carta para Ezequias, e Ezequias pega as cartas, já tinha rasgado as suas vestes, já tinha colocado roupa de tristeza, e entra diante do templo, uma vez mais corre para a casa do Senhor, e quando ele chega na casa do Senhor, ele abre aquelas cartas de ameaça, abre aquelas cartas que estavam falando que Deus não podia fazer nada por eles, que aquele Deus, o que fez os outros deuses, mas não eram outros deuses que ele estava lidando com um Deus poderoso, com um Deus tremendo, com um Deus maravilhoso, com um Deus grande, com um Deus que move ainda hoje. E ele abre as cartas e coloca diante de Deus. Ei! Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui, para mim também nesta noite. No tempo de guerra, no tempo de luta, no meio da tribulação, as cartas enviadas do inferno, no meio das palavras contrárias, querido, não faça nada, não faça nada, tão somente corra para a casa do Senhor e abra o teu coração diante dele. Oh, aleluia! Declare para Deus o que você tem buscado. Declare para o Senhor onde está a tua confiança. E Deus manda uma mensagem, usando o profeta Isaías, dizendo que ele não entraria em Judá, que ele não destruiria Judá, e que na terra dele, ele seria morto à espada. E cumpriu essa palavra. E ele entra, não te preocupe, não te preocupe. Passou-se o tempo. Deus respondeu a oração de Ezequias com respeito a Senaqueribe. Ele estava com 14 anos de reinado. E chega agora o momento. Ezequias entra, fica enfermo, começa a ter uma enfermidade terrível. Sabe o que eu entendo? Eu entendo, filhos, que nós temos dias maus. Temos dias maus. Todos nós passamos dias maus. Se eu perguntar para este ministério que está aqui, muitos, muito mais além do que muitos anos à minha frente, todos nós vivemos dias maus. E Ezequias estava vivendo um dia mau. E Deus envia Isaías. Isaías era amigo de Ezequias. Agora, se você está enfermo, e você recebe a visita de um profeta como Isaías, um homem que era compromissado com Deus, porta-voz de Deus, o que nós vamos esperar? Estamos enfrentando a enfermidade. Automaticamente, creio, não está escrito. E não estou pregando heresia. Talvez quando Ezequias ouviu que Isaías estava chegando, ele criou uma palavra de expectativa de que algo bom viria, de que uma notícia ia dar um fim naquele sofrimento. Talvez ele acreditou, olha, Deus está dizendo alguma coisa para mim. Mas não, querido, a palavra que este homem recebe é esta. Naquele dia adoeceu Ezequias de morte. O profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse, assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Quem quer ouvir essa mensagem? Quem deseja ouvir essa mensagem? Quem deseja que alguém venha bater na tua porta e diz para você, você está enfermo, está moribundo, e vem dizer, olha, põe ordem na tua casa, querida, põe ordem, porque olha, você não vai viver não, tu vais morrer. Põe ordem na tua casa. Era uma mensagem do próprio Deus para Ezequias. Como assim colocar ordem? Alguns teólogos, historiadores dizem que ele estava meio soberbo. E por isso Deus mandou ele colocar ordem na casa. Mas eu quero ver dentro da palavra que Ezequias era um rei, tinha um reinado, tinha servos, tinha tantas coisas que precisava ser colocado em ordem, tinha tantas coisas que ele precisava deixar pronto. Ezequias ainda não tinha filhos. Ezequias tinha tanta coisa para fazer. Mas uma palavra foi entregue para ele. Põe ordem a tua casa. Olha, eu vou dizer o que o Espírito Santo está dizendo ao meu coração nesta noite. Querido, quem sabe você está numa situação vacilante. Quem sabe você ainda não entendeu qual é o teu chamado. Quem sabe você ainda não entendeu qual é a tua posição. A tua posição é uma posição de separado. A tua posição é uma posição de viver em santidade. A tua posição é uma posição de compromisso com Deus. A tua posição é uma posição de que Deus vem venha chegar diante de você e venha olhar para você, olha, tu estás fazendo o que é reto diante dos meus olhos. E eu começo a olhar para Ezequias, a Bíblia diz que ele fez o que era bom aos olhos de Deus, um homem que fez tanta coisa, e Deus ainda mandou uma mensagem dessa para ele. Imagine nós. Põe ordem a tua casa. Ei, Vera, se Deus chegasse para você hoje e dissesse, põe ordem a tua casa, porque não viverás, mas morrerás. Como será que está a minha casa? Aqui, ó. Aqui dentro. Como será que está a minha casa? Como será que está a minha casa? É muito fácil conhecer as pessoas assim. Conhecer irmã Verinha aqui, ministrando no culto de segunda, pregando. É muito fácil, mas como está a casa aqui dentro? Está preparada? Nós cantamos essa noite, eu vou subir, até o mundo lá fora está cantando essas músicas, mas será que tem a certeza mesmo de que vai estar no céu, vai estar diante da face do Senhor? Que palavra dura que este homem recebe, que mensagem terrível que ele recebe, que mensagem doída que ele recebe, mas algo tremendo, algo maravilhoso. Deixou quem escreveu, porque não sabemos ao certo quem escreveu o livro de Reis, mas deixou relatado que Ezequias, quando ele recebe essa palavra de que ele ia morrer, Isaías não fez cera lá não, meu irmão. Isaías entregou a mensagem. Isaías não ficou lá consolando Ezequias, não. Isaías não ficou lá passando a mãozinha em Ezequias, dizendo para ele assim, olha, mas se contenta, chegou o seu tempo, já acabou. Não, não, ele entregou a mensagem e foi embora. E a Bíblia declara que quando Isaías sai, Ezequias vira o seu rosto para a parede. E diz assim, olha que memorial tremendo. Eita, Jesus, decomanai sui decantas. Jesus, meu Deus. Olha que memorial tremendo esse homem tinha diante de Deus. Ele vira para a parede e diz assim, ser servido, Senhor, de te lembrar de que andei diante de ti. Em verdade e com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E a Bíblia ainda termina declarando este versículo. E Ezequias o quê? Chorou muitíssimo. Vira o seu rosto para a parede. E apresenta o memorial diante de Deus. Este memorial de Ezequias não era coisa que as pessoas estavam vendo, era uma intimidade que ele tinha com Deus, era a palavra, as suas atitudes diante de Deus, e ele vira para a parede. Querido, eu pergunto para você nesta noite, e para mim também, quando eu passei o dia meditando e ontem também desta palavra, quem sabe a parede não é a parede na tua vida, mas é o travesseiro que você dorme, é o travesseiro que você coloca, reclina a tua cabeça, e que se tornou aonde você declara um memorial diante de Deus, aonde as tuas lágrimas se derramam no travesseiro, e quando você olha, você vê aquela marca das suas lágrimas. Ou quem sabe, querido, não é o seu quarto, não é o seu travesseiro, mas é o banco da igreja, quando você adentra aqui, e muitas vezes você olha para todos os lugares aqui, você que deseja ter um lugarzinho bem oculto, bem escondido, quem sabe o último banco onde ninguém esteja, para você falar com Deus, para você chorar diante de Deus, para você abrir o seu coração diante de Deus. E chorar muitíssimo, não é deixar algumas lágrimas verterem, não, nem rolarem. Eu estava pensando, e eu disse que se a parede do cenáculo pudesse falar, seriam minhas testemunhas, de quantas vezes eu entro para dentro deste cenáculo, e me derramo diante do Senhor, sabe? E não choro poucas lágrimas, não. Quanto mais eu choro, mais eu choro, mais eu choro, mais eu choro. Mas eu choro declarando a minha dependência dEle. Eu choro pedindo a misericórdia dele sobre mim. Eu choro também porque quem disse que nós não temos lutas? Quem falou isso? Temos. Quantas vezes nós abrimos o nosso coração, não sei se você já passou por isso, e que você começa a chorar, e quanto mais você quer parar e não consegue, você chora mais e mais. Quem sabe lá no cantinho do tapete, na sua cama, no seu leito, aonde você reclina na tua cabeça, no colchão, e começa a chorar diante de Deus, e começa a falar com o Senhor tudo aquilo que você tem enfrentado. Mas se você tem intimidade com Deus, se você tem vida de oração com Deus, se você tem buscado a face do Senhor, querido, quando você abrir a boca, você vai ter um memorial para dizer para Ele, você vai ter o que dizer para Ele. Você não vai ter palavras lançadas ao vento, mas o teu coração é um coração quebrantado, é um coração que busca, é um coração que ama, é um coração que pede pela misericórdia dEle. Eu pedi a Késia para poder me ensinar. Eu não sei cantar, não é meu ministério. Meu negócio é ministrar a palavra de Deus, a forma que Ele tem me dado. Mas tem um hino que fala que quando o crente ora, Deus responde. A oração do crente estremece o monte. E eu creio nisso. A oração do crente estremece o monte. A oração do crente não é uma oração vazia, mas é uma oração que tem resposta. A oração do justo, a oração do homem obediente tem muito poder, tem muito poder, tem muito poder. Aleluia. E antes esse homem vira a cara para a parede e começa a chorar e falar com Deus. E a Bíblia declara que antes que Isaías tenha chegado no pátio, Deus deu uma ordem para ele voltar. Deus manda Isaías voltar, querido, mas não foi para dizer, olha, não tem jeito mesmo não, você vai morrer, não adiantou nada a sua oração. Não, Deus manda Isaías voltar para dizer para ele que tinha escutado a oração dele, que tinha visto as lágrimas dele. E Deus traz uma promessa para este homem. E Deus começa a dizer assim, olha, as promessas de Deus para a vida de Ezequias, te sararei, a primeira promessa. Depois o Senhor continua dizendo, acrescentarei aos teus dias 15 anos. Que coisa linda, promessa de Deus. E depois continua dizendo, e das mãos do rei da Síria te livrarei. Não só ele, mas a esta cidade também, por amor dele. Se você tem orado diante de Deus, se você tem apresentado um memorial diante de Deus, e você sabe que a oração é bom, está junto com os irmãos orando. É muito gostoso quando nós temos Arão e U para nos sustentar em oração. É muito bom termos amigos orando conosco. Mas a oração mais gostosa é aquela que nós fazemos só nós e Deus, em particular, e nos derramamos diante da presença dEle. A resposta. Talvez você tenha chorado. Você tenha apresentado a oração, o seu coração diante de Deus. Há uma resposta para você. Ouve para Ezequias, há para nós também. Há uma resposta de promessa. Se é enfermidade, Deus quer sarar. Se é coração ferido, Deus também tem poder para curar. Deus tem poder para restaurar. Deus tem poder para salvar as famílias. Deus tem poder para mudar a história. Deus tem poder para te levantar da onde você está, querido, e fazer de você um instrumento nas mãos dEle. E creia. O inimigo não se levanta contra você, e se levantar contra você, se você for um servo obediente a Deus, querido, não está se levantando contra você, mas está se levantando contra Deus, está mexendo com Deus. E o que aconteceu, irmã Verinha? Ezequias foi curado. Ezequias teve mais 15 anos, estava com 14 anos de ministério de reinado, teve mais 15 anos, mais abundância. Deus é um Deus de abundância na nossa vida. Deus é um Deus que nos prospera. O que é que você tem buscado? Quer ser mais cheio de poder? Quer ter mais autoridade? O Senhor concede. Então somente busque a Deus. Mas há uma coisa. Coloque o seu coração em obedecer a Deus. Coloque o seu coração em servir ao Senhor. Deus tem ouvido a sua oração. Deus viu as tuas lágrimas. Deus quer te sarar nesta noite. Deus quer te acrescentar muitos e muitos anos, porque Ele dá vida e vida com abundância. Oração, palavra forte e a chave que nos concede vitória. Oração, sabe por que eu estou aqui hoje? Porque é a oração que tem feito isso. Sabe por que Deus tem curado muitas vidas? É porque a oração e a dependência que Deus tem colocado em minha vida cada dia é que tem manifestado a glória dEle. Como está a tua vida diante de Deus? Nós cantamos esta noite. E eu nem sabia que hino que ia ser louvado. Ore um pouco mais, jejue um pouco mais, adore um pouco mais. Se consagre um pouco mais. Eu não sei como está a tua vida. Eu não sei o que você tem buscado diante de Deus. Eu não sei se você pode receber essa mensagem, essa última mensagem que ninguém quer. Põe ordem a tua casa. Mas você e Deus sabe como está a sua vida. Coloca-se de pé nesta hora. Aleluia. Havia uma mensagem de Deus. Não era do homem, não, era de Deus. E eu aprendi que nós somos provados, não como ouro e como a prata, mas somos provados na fornalha da aflição por muitas vezes. E eu quero perguntar para você nessa noite, que adentrou por estas portas, e você deseja muito sentir o que nós temos sentido aqui neste lugar, essa presença real do Senhor, essa vida de intimidade com Deus. Ezequias teve sua vida acrescentada mais 15 anos e foi sarado porque ele andava com Deus, porque ele vivia uma vida na presença de Deus, ele era obediente a Deus, mas eu digo para você ainda muito mais, para você ter liberdade diante do trono de Deus, é preciso você passar pela cruz do Calvário, é preciso você entender a mensagem da salvação. E eu pergunto para você que entrou aqui hoje pela primeira vez e que deseja aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Jesus quer te dar vida. Foi para isso que Ele veio. Para dar vida e vida com abundância. Você que entrou pela primeira vez, faça assim com a sua mão. Você que deseja ter um compromisso com Jesus Cristo. Você que ainda não fez isso. Levanta a sua mão para nós assim. Mostrando você que entrou pela primeira vez. Que entrou aqui ou você que se afastou da presença do Senhor. Você que por causa das lutas se afastou da presença do Senhor. Hoje é dia de você voltar. Hoje é dia de você retornar. Erga a tua mão para o céu assim. Se há alguém que deseja aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Quer ser curado? Quer ter a sua vida transformada? Só há um meio. É por Jesus Cristo. Só Ele pode nos conceder a vitória. Há alguém? Não havendo. Se o pastor me permitir, eu quero chamar a irmã Kézia e Jaqueline para louvar. Louve. Uma alma. Glória a Deus, aleluia Jesus, louvado seja o teu nome. Vem aqui à frente, querido, nós vamos orar por você. Obrigado Jesus, há mais alguém? Aleluia, 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 aleluia. Há mais alguém aqui nesta noite que deseja assumir um compromisso com Jesus Cristo? E deseja orar, uma oração sucinta, mas quando temos intimidade com Deus, Ele responde. Há mais alguém? Não havendo, nós vamos orar por essas almas. Estenda suas mãos para cá, por esta alma que está aceitando o Senhor Jesus. Há uma festa no céu nesta noite, conforme a palavra diz, há uma festa quando um pecador se arrepende. Aleluia, nós vamos orar. Aleluia, erga as tuas mãos para cá, Senhor nosso Deus e nosso Pai. Jesus, aí está, Senhor, esta alma, meu Senhor, que está te aceitando como Senhor e Salvador. Entendeu a mensagem nesta noite? A mensagem chegou ao seu coração. Eu te peço agora, Jesus querido, escreve o nome dela no livro da vida, de onde jamais será apagado. E aonde foi escrito, Senhor, para destruição, que seja apagada agora. Coloca a tua marca sobre ela. Coloca, Senhor Deus, a tua mão de poder sobre ela. E alcança toda a sua família, Senhor. Toma em tuas mãos, abençoa esta vida, Senhor. Cobre com teu sangue. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém? Pode se levantar, minha querida, por favor. Que Deus te abençoe, minha linda, viu? Vida e vida com abundância, tá? Aleluia, as irmãs vão estar orando. E você que entrou enfermo aqui nessa noite, levanta a mão, você que entrou enfermo aqui hoje. Irmãos, não esqueça, né? Irmã Verinha não pode curar ninguém, não posso mudar a história de ninguém. Mas o Jesus que está aqui neste lugar, caminhando aqui nesta noite, que está operando aqui neste lugar, Ele pode. Ele pode mudar a tua história. Então erga a tua mão para o céu, você que entrou aqui enfermo, que precisa de uma vitória da parte de Deus. Ou quem sabe você, que já não sabe mais o que é entrar diante da presença dEle com essa intimidade. Ser cheio do Espírito Santo. Sentir o poder de Deus manifestando na tua vida. Ou você que tem buscado o batismo com o Espírito Santo. É a noite. Adore o Senhor nesta hora. Adore o Senhor nesta hora. Abra o teu coração e comece a adorar o Senhor neste lugar. Ah, decomanai, suí, decanta, labastéria, show, decanta. Meu Deus e meu Deus, vá adorando o Senhor. Se você está sentindo a presença do Senhor, adore. Não adore por adorar. Só se estiver sentindo a presença do Senhor aqui. Oh, decomanda.